professor Daniel Santos, boa tarde.
Boa tarde, Luciana, e boa tarde, ouvinte da CBN.
Professor, a gente já tem que pensar no imposto, na declaração do imposto de renda, né? Já começou a temporada aí para a gente declarar o imposto de renda, né? O que, que pode ser deduzido do imposto de renda, hein?
As deduções, Luciana, que estão ocorrendo para esse ano, tem alguma variação em relação ao passado, mas em termos geral mudaram pouquíssima coisa. O que pesa bastante hoje é o fato de que a tabela continua desajustada, né? A gente já fala disso há algum tempo, uhum. E hoje a gente fala em torno de 83% de defasagem. Imagina isso, né? Quer dizer, uma pessoa hoje que estaria pagando o imposto de renda não deveria pagar com uma renda de até R$ 3.460. Hoje o limite é de R$ 1.903. Então é muita diferença, né? É quase o dobro. Bom, mas isso é o mundo do ideal. No mundo real, nós temos que realmente trabalhar e jogar o jogo com a bola que nós temos, né? Hoje é importante que o contribuinte, quando for para declarar, que ele já pegue baixo o software, daqui a pouco começa a liberar já baixo do software, e experimente para saber se ele vai poder declarar através da declaração completa ou da simples, né? Até o próprio sistema já vai indicar qual é a melhor opção, aquela onde ele vai pagar menos imposto. Né? Pelo menos nesse aspecto já temos uma vantagem, né? Mas o abatimento hoje para dependentes continua em R$ 2.275,08. Quer dizer, para cada dependente tem que, no máximo, esse valor. E um detalhe que nós podemos colocar é o fato de que exige-se que as pessoas de até 12 anos completados até 31 de dezembro de 2016 tenham CPF e que o CPF dessa pessoa, dessa criança, conste, né, na declaração, para poder evitar a famosa qualquer tipo de informação incorreta ou até mesmo fraude na declaração. Então, a Receita Federal tem apertado o cerco, Luciana, né? Tem reduzido ano após ano a idade mínima para indicar o CPF do contribuinte dependente.
Uhum. Esse dependente não pode aparecer em duas declarações, né, do pai e da mãe, tem que ser, é isso?
Exatamente isso. Quer dizer, se os pais tiverem declarações que sejam separadas, ele vai poder constar em uma das declarações, não do pai e na mãe, né? E o interessante também pensar é que quando você começa a olhar o histórico de idade mínima com CPF, em 2014 era 18 anos, em 2015 caiu para 16, em 2000, ano passado, né, foi para 14 anos, e agora nesse ano veio para 12, né? Então, quer dizer, ano que vem a gente pode esperar que a idade mínima vai ser 10 anos. E isso vai acabar logo, porque desde 2015 os cartórios já emitem a certidão de nascimento com o CPF de crianças, então, que estão nascendo. Então, as crianças que nascem já têm o seu CPF hoje registrado no próprio registro de nascimento. Então, é importante ficar esperto nisso, que se colocar um adolescente, uma criança, nas duas declarações, sem CPF, cai na malha fina, e se tiver as duas declarações do mesmo nome, também cai na malha fina. E R$ 2.200, é importante pensar se vale a pena, né, correr esse risco por conta de um abatimento tão pequeno.
Uhum. Tá certo. Então, ficar de olho aí nos prazos, no que é possível deduzir ou não, né? Agora é esse período aí de atenção, né?
É juntar documentos, né? Juntar notas fiscais. A educação continua a mesma coisa ainda, com R$ 3.561,00. 35.050, né? Isso é um número que é importante, mas de todos os números importantes, podemos destacar dois, Luciana. A gente fala a respeito de despesas médicas, que são ilimitadas, então tudo aquilo que gastou com saúde, né, deve ser colocado nisso. Então a gente fala de despesas médicas, internação, exame, consulta, prótese, aparelho, plano de saúde, tudo aquilo que entrou pelo dependente ou pelo declarante, pode ser colocado integralmente na declaração de imposto de renda, né? E esse gasto é importante, né? Já que os planos de saúde no Brasil têm uma parte importante no orçamento doméstico, né? E com mais dependentes, isso daí significa que tem mais gasto também. Então é essencial ter esse documento em mãos e já correr atrás disso para garantir que se tenha o máximo de resultado possível. E, finalmente, o último número, Luciana, é sobre os abatimentos com contribuição à Previdência Social, quer dizer, deduzir aquilo que foi feito para pagamento para o INSS, como autônomo ou formal, né, desde que tenha recebido o rendimento tributável em 2015, né, que exija liquidar nesse ano agora. Então, é um número também que é importante, porque já que está pagando para o INSS, né, essa soma, essa cifra, ela pode ser deduzida, né, junto ao imposto de renda.
Tem que aproveitar tudo que for direito de deduzir, tem que aproveitar, né, professor, já que a gente está aí com essa defasagem na atualização da tabela, né?
E é um número absurdo, né? Uhum. Se a gente conta que estamos com 83%, é muita diferença, não é mais ou menos 10%. E o governo se acostumou com isso, né? Ele já está acostumado já há alguns anos em repassar apenas uma fração, então parece que nós estamos falando com dois pesos e medidas, né? De um lado a inflação que o governo gerencia é alta, e do outro lado a reposição das tabelas de imposto de renda que o governo também trata, ele põe um peso menor, né? Então isso acaba forçando que mais pessoas paguem imposto de renda. Daqui a pouquinho, qualquer pessoa que ganha um salário mínimo vai pagar imposto de renda, né? É essa a ideia que a gente está enxergando a médio e longo prazo, se não mudar esse nosso fato no Brasil. Então agora é importante que as pessoas corram atrás realmente, juntem notas fiscais, documentos, recibos, todos eles, e que naquilo que for legal e correto, aproveite ao máximo, né? Passe a régua mesmo para poder pagar o mínimo de imposto possível.
E para mudar essa questão da correção da tabela, os contribuintes, eleitores, têm que buscar isso junto aos seus representantes, né? Cobrar dos seus representantes.
É verdade. O duro é achar esse povo, né?
Ainda mais hoje, numa segunda-feira de carnaval, né? Tem jeito.
Em Brasília, se o Brasil já não funciona, só funciona de terça a quinta, com carnaval no meio, quarta-feira de cinzas, então ninguém acha ninguém naquela cidade hoje. Especialmente porque estão sem água também, coitados, né? Estão com racionamento em Brasília, então acho que os deputados estão tomando conta com cuidado para não ficar lá, já que não podem tomar banho, coitados.
Tá certo, professor. Muito obrigada, hein? Uma boa semana, bom feriado aí de carnaval e até a semana que vem.
Vamos pro descanso, quarta-feira, semana que vem estamos de volta aí, Luciano. Um grande abraço e aos nossos ouvintes também. Qualquer dúvida, pode mandar um e-mail, né, e a gente vai estar respondendo como sempre.
E para entrar em contato com o professor Daniel Santos, o e-mail é cbnfinançaspessoais@cbnmaringá.com.br.